sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 189. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o Jomon.
E aí, Jeff, vamos brincar de novo jogo da Nintendo?
Novo jogo da Nintendo? Calma, Jomon, só em 2025. E também estou aqui com o Chapéu.
Agora todo mundo aqui vai virar fã de Minecraft, né?
É Minecraft? Eu não sei. Na verdade, eu não vou virar fã, eu vou conhecer Minecraft, Chapéu. Bom, hoje a gente vai falar sobre o lançamento de Yakuza Kiwami. Ah, nós vamos falar também sobre mais impressões de Super Mario Party Jamboree. Ou, como vocês disseram, Minecraft da Nintendo? MMO? Não sei. Que é o playtest deles. E também no final do canal do YouTube do Sakurai, o ídolo master do Jomon aí.
Jomon vai perfeito.
O Jomon vai prestar suas homenagens. Mas antes a gente vai fazer uma breve propaganda. Jomon, diga para os nossos ouvintes o que, que eles podem fazer para nos ajudar, por favor.
Então, ajudar a gente é seguindo a gente nos principais agregadores de podcast. A gente tá no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music e todas as variantes. E se a gente não tiver, pede pra gente que a gente coloca. Segue a gente lá, dá uma curtizinha, né? 5 estrelas, variantes. Não dê sua opinião, dê 5 estrelas. E ouça a gente.
Ai, ai. Tá rindo aí, Chapéu.
O não dê sua opinião foi muito bom.
Bom, vamos lá. Vamos falar sobre Yakuza Kiwami. É assim que pronuncia, irmão?
Eu acho que é. Jeff, você tá mais no Japão do que eu. Eu não sei se é Kiwami. Kiwami? Talvez?
É. Tá.
Eu acho que não é Wa. É, deve ser Wa.
Wa, né?
Kiwami. É. Deve ser Yakuza Kiwami.
Bom, ele é um remake de 2016 de um jogo de 2005, né? Começou nos consoles da Sony e chegou na Nintendo em 2024. Não teve, né, Jomon? Um jogo de Yakuza.
Teve, no Wii U.
Eu não lembro.
O Yakuza 1 e 2, ele teve remake, não é um port, na verdade, no Wii U. Mas só que ele foi exclusivo japonês. Inclusive, foi um fracasso. Né? Acho que tinha até uma propaganda, agora vai me falhar a memória, mas acho que tinha até uma propaganda do cara, tipo, ele abre um vinho e joga o Wii U, sabe? E com uma mulher gostosa do lado. Tipo, o cara é um macho dos machos jogando Yakuza no Wii U. Mas teve no Wii U e foi antes do remake Kiwami. O remake Kiwami, ele veio com adições da história, ele veio depois do Yakuza 0. E aí ele teve algumas adições que o Yakuza 0 fez na história, que é uma prequel, o 0. E aí o Kiwami, ele adicionou algumas coisas do 0 na história dele. Mas a gente já teve na Nintendo. Então, Jeff, já começamos bem.
É que fracasso no Wii U... A gente tem que contextualizar, é fracasso, não vendeu ou é o fracasso porque o Wii U não tinha base instalada?
Eu acho que os dois. Mas assim, foi um fracasso tão grande que o diretor da série, na época, agora eu esqueci o nome dele, ele mudou para um estúdio chinês, ele meio que criou um ranço da Nintendo. Né? Ele, inclusive, trabalhou no F-Zero GX, e aí ele era o cara que tava cuidando da série Yakuza. Fracassou, ele não queria mais lançar nada. Teve uma época que ele tava... Que dizem as más línguas que ele tava cuidando da... Nisso ele tava de verdade, ele tava cuidando do... Pra onde os jogos da SEGA iriam. E aí, falam que é isso que explica que, por exemplo, Sakura Wars não veio pro Switch. Ficou só no PS4. E alguns outros jogos ignoraram o Switch da SEGA.
Uhum. Bom, a história do jogo é sobre o Kazuma Kiryu. Um Yakuza que foi preso 10 anos pelo assassinato do chefe dele. Que diga-se de passagem que ele não cometeu, né? E depois tem um rombo lá de 10 bilhões de ienes que eles ficam procurando. Isso é... Eu não sei, mas é basicamente isso. O jogo é em terceira pessoa que eu traduzo assim como assistir cutscene, passear nas ruas de Tóquio, esbarrar em pessoas e bater nelas. É isso mesmo, João?
Isso, e você pega dinheiro dessas pessoas que você bateu também.
Ah, tá, esqueci.
Tal qual o mundo Pokémon e qualquer RPG.
Ah. E você, Chapéu? Você se interessa por esse jogo? Não gostou?
Por esse, eu diria que não. Eu lembro que, pra mim é muito confuso, né, Yakuza, porque tá começando a ter muitas variantes, né, tem versão feudal, tem a versão meio que RPG, né, tem umas coisas, mas eu sempre acho engraçado que... Tem muita coisa bizarra nos jogos, né? Muita coisa que fica aí bem popular na internet são clipes de personagens com roupa de bebê, ou você, tipo, fazendo um minigame que tem que atender o telefone e meio que uma sex line, né? Você conversando com as mulheres, e karaokê, e etc, né? Essas coisas me fazem ter vontade de conhecer a série, mas eu nunca cheguei... Eu já assisti o meu pai, na época que tinha no PS2, né? Jogando um pouco. Eu achava engraçado que toda vez que esbarrava nos caras na rua, começava uma musiquinha lá e toda treta, né? Mas eu não tive muito contato com a série, tirando todos os memes da internet. É, mas se eu fosse jogar isso aí, eu não jogaria talvez no Switch, porque não sei se a performance é das melhores. Mas aí depois você comenta um pouquinho melhor disso.
Não, eu posso responder agora. Obviamente não é melhor do que o dos concorrentes, mas eu joguei no modo portátil e funciona muito bem.
É, então é...
Ah, então
dá,
tá bom.
Dá pra jogar. É, isso é importante, tá, né?
É, se a versão portátil Switch dá bem jogável, então tá bom.
E você, Jomon, você não jogou esse jogo, né?
Esse não. Yakuza é uma série que... Eu já falei isso no parte 2, é uma série que eu começo e não consigo continuar. Eu tenho até a coletânea do 0 ao 6 no Steam. E eu joguei bastante do Judgment também, que é um spin-off de Yakuza, no mesmo mundo. É, e eu joguei algumas, acho que umas 20 horas lá do Judgment e não terminei. Então assim, eu não sou desconhecido, mas o 1, eu só lembro de ver resumos no Yakuza 3, eu acho, que tinha... Resumo de história de todos os Yakuza, eu fui vendo os resumos. Então, em algum momento da minha vida, eu soube a história completa do Yakuza 1. Brevemente. Uhum. Mas eu não lembro mais. E assim, Jeff, o que você tá achando? Eu lembro que você jogou o Yakuza, o Like a Dragon, no... que é o Yakuza 7, né, seria. Que é depois da história do Kiryu, a história do Ichiban. Lembro que você jogou isso no Game Pass. O que você tá achando do remake do primeiro jogo da franquia?
O que, que eu tô achando?
Bom, vou falar.
É. Acho que eu vou começar pelo começo, né? Eu abri o jogo, começa uma abertura, uma música e um monte de spoiler. Tipo, um monte de cutscene sobre os jogos. Eu falei, mas que abertura estranha essa, né? Ela mostra todos os momentos, assim, das, sei lá, do jogo. A sorte minha é que eu não vou lembrar disso, né? Mas, assim, eu achei estranho. Ah, só pra lembrar que esse jogo ele não tem português, é puro, pelo menos a versão do Switch é em inglês, acho que japonês e chinês, não sei, e variantes assim.
Sim, por mais que esteja relançando como original, o Kiwami original não tinha português, não tava na época que a SEGA estava traduzindo, então esse aí também não teve.
É. Aí você tá lá, escolhe a dificuldade, pode mudar a qualquer hora, você começa com aquele texto de... Ah, esse jogo é um jogo antigo, né? Você... Qualquer problema, assim, no passado é retratado como a época. Sabe aquela desculpa de...
Sim, a gente não vai meter a mão se, tipo, se a gente for racista aqui, foi sem querer, né? Não, não tem a ver com a gente.
É.
Não, eu acho que quando a obra faz isso, tipo, tem pessoal que fala que é censura, não sei o quê, mas é, tipo, deixa, né? Você tá avisando que não é o pensamento da época, beleza.
Sim, sim.
Então... E o meu maior medo desse jogo era o loading ser lento, né? Porque quando você joga em SSD, você fica mal acostumado, né? Conforme os outros... O outro que eu tinha jogado. Mas já nesse aviso, eu percebi que é muito rápido, que eu não consegui nem ler, terminar de ler a situação. Então eu já comecei esse jogo achando, falei, pô, isso aqui tá bom, né? Aí você passa a ver uma cutscene. Aliás, esse jogo tem que avisar isso, né? É muita cutscene e você tem que saber bem inglês pra entender. Porque senão você meio que boia bastante. E o ruim desse jogo, pelo menos pra mim, é que você tem que se concentrar demais, né? Porque pra você perceber a história e você ver o que tá falando, eu não consigo ouvir o podcast, né? Senão eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Assim, eles saltam muito nome, né, também.
É, solta muito nome... E acho que esses nomes eles são os problemas, pelo menos no começo. Porque tem muita gente lá que nem você falou, Jamon, que eu deveria conhecer e eu não tava entendendo nada. É tipo, você chega lá, você começa aí... Até o nome do protagonista, né? Ele fica lá, tenente consultor da família Dojima, um clã subsidiário de Tojo. Essa é a apresentação dele.
Ah, sim, sim, sim.
Que isso?
Isso aí você acha que acostuma de tanto que você lê isso quando é escrito.
Aí você pergunta, quem que é a família Dojima? Quem que é o clã Tojo? O que que tá acontecendo? E depois vai aparecer o, sei lá, o Goro Majima é o capitão da família Shimano, patriarca da família Majima. Aí você fala, cara, eu não consigo nem decorar o que, que é, sei lá. Eu sou ruim naquelas conversas de família, quem que é cunhado de quem, não sei o quê. E eu tenho que saber sobre essas coisas de família. É difícil. É difícil se situar. Porque eles não te dão contexto nenhum sobre a família tal, sei lá, domina tal região, né? Tipo, ou você tem, é subordinado a tal, então, tipo, pareceu um monte de nomes e cargos jogados, e uma apresentação bem legal, porque o estilo de, como é que fala? De fonte, é bonitinha, não é, João, na apresentação?
Sim, é como se fosse, eles tentaram imitar os kanji japonês, né, toda escrita à mão, né, as coisas.
Então, eu não sei se isso vai, sei lá, se eu vou me acostumar ou se uma hora eu vou só ignorar e falar, é isso e vambora.
Ó, eu joguei o início do zero umas 4 vezes e todas as vezes eu me confundia com a galera. Mas o Judgment, que eu demorei mais do que 20 horas, eu falei, beleza, você começa a lembrar o nome dos, pelo menos da galera principal, né? E isso que eu sou uma pessoa, assim... Eu imagino pra uma pessoa que não tem costume com nomes japoneses, né? Porque se você não tem costume com nome japonês, começa a ficar muito alienígena tudo. Talvez seja o mesmo problema que eu tenho com o nome chinês e coreano. Eu acabo confundindo todo mundo e eu não sei mais ninguém, nome de ninguém. E esse jogo tem muito nome. Como você mesmo disse, além dos títulos, tem muito nome.
É. Bom, aí você tá lá, você passeia em Tóquio, É uma Tóquio de antigamente, né? Porque... Isso eu tô falando porque eu moro no Japão, então, sei lá.
Mas Tóquio dos anos 2000, não é? Passa início dos anos 2000?
Isso. Tóquio dos anos 2000, mas eu até fiquei em dúvida, porque... lá mostra muita arma, né? E no Japão não tem, policial não anda com arma. Pelo menos hoje em dia.
Mas é os policiais que andam ou os Yakuza que andam com arma?
Não, o policial, quando ele prende o coisa, ele tá com tá com uma pistola, né?
Será que é menos? Porque assim, eu tô lembrando, o Yakuza Zero, ele se passa na bolha econômica do Japão. Eu acho que o Kiryu não envelheceu tanto. Será que é anos 90? Se passa?
Pode ser, não sei, não entendo história do Japão, mas pra mim foi um impacto, né? Mas de resto, tá tudo lá, tá... Sei lá, o karaokê, as lojinhas...
A loja da SEGA, né, lá.
Você vê tudo iluminado, é bem legal... A movimentação do personagem, ela é meio truncada, acho que como era de se esperar, né? De um jogo tão antigo.
É truncado.
É. E também a gameplay, o combate em si, né? Eu achei uma coisa bem básica, né? Você aperta Y, faz combo, aí você dá o X um golpe final.
Uma pergunta, você que jogou a versão RPG e agora tá jogando a versão porradinha. Você fez o caminho contrário da série. Uhum. O que você tá achando dessa mudança? Você preferiu o modo RPG do Yakuza 7? Ou você tá gostando da porradinha? Você tá achando que a porradinha cumpre seu papel?
Eu acho que a porradinha é mais divertida. Talvez fazer isso muitas vezes seja mais cansativo, é mais fácil selecionar um menu. Mas, assim, acho que é questão de gosto. Acho que é legal ficar esquivando, ficar fazendo as coisas. Claro, ele é uma porradinha, mas... Não é aquela porrada que você faz em jogo de Musou, né? Mas tem os seus... E também não obviamente, longe de ser o porrada estilo baioneta que você tem que ter super reflexos e lembrar de um monte de combo. Não, são combos simples. Fica no meio do meio termo. São combos simples e um dodge, assim, bem aceitável que você tem que fazer. E se você também não conseguir, não tem problema. É só você ficar upando as coisas. Então... eu acho que é o meio termo, talvez não agrade a maioria das pessoas, mas pra mim encaixou muito bem, pelo menos no começo, né? E ficar... É controle básico, é um controle de grab, acho que é A, de pegar as coisas, pegar o cara pelo colarinho, pegar um
pegar
item...
Pegar bicicleta, né?
Pegar um item e jogar no cara. Assim, é bem básico, é bem simples, né? Você defende com L, eu acho. E depois tem uns especiaizinhos aí que aparecem quando você aumenta a sua barra de energia. E é só pra fazer uma cutscene legal e você amassar o cara na parede e se divertir, né? Então, no geral, eu achei muito bom. Simples e funcional.
Você acha que chegou atrasado no Switch?
Eu acho que se chegasse mais cedo na vida do Switch ia ser mais interessante. É. Também não dava pra prever, né, que o Switch ia fazer tanto sucesso. Mas eu acho que dava pra ter vindo mais cedo, sim.
E esse aí eu imagino que queira abrir a série pro sucessor do Switch, né? Porque eu imagino que eles não vão conseguir lançar, sei lá, 6 jogos no Switch. A não ser que isso faça uma grande coletânea, eu acho que não vale tanto a pena, talvez.
É, a barreira de entrada ela é menor, né? Esse jogo foi feito só na... lançado só na eShop, né? Você tem o lançamento físico só naqueles... edição limitada. Então, eu acho que o investimento, tipo, eles se arriscaram bem pouco, assim. Se vai dar sucesso ou não, eu não sei, porque é o que o Chapéu falou, né? Tá todo mundo esperando o sucessor do Switch, não o Switch. Então a gente mal compra jogo pro Switch. E eu acho que pra você gostar de Yakuza é muito no... se você vai com a cara... se você tem o humor pra aguentar os memes, né? Se você tem aquele humor da série pra você levar e continuar jogando. E eu acho que o protagonista, ele faz muito desse... desse papel de carregar você a continuar a história do jogo. O Kazuma, esse protagonista, eu achei ele meio chato. Não tô gostando dele. Eu fiquei meio decepcionado. Eu acho o protagonista de Like a Dragon mais legal.
Eu acho que ele é mais... assim, pela minha impressão, eu não joguei Like a Dragon. Esse eu nem comecei. Ele parece um pouco mais feliz, né? O Kiryu, pelo menos no Zero, ele é... seco. Ele é o cara durão.
Mas ele lembra o outro lá que ele fala, não sei, tipo, a primeira missão é comprar um anel pra sua amiga. Tipo, comprar um presente. Aí ele fala, eu não sei o que fazer. É só um presente, véio, você não precisa pensar muito. É, ele tem aqueles tipos de conversa, tipo, parece uma pessoa totalmente disfuncional, assim.
Provavelmente ele é.
Eu achei engraçado, outro dia eu tava jogando Monkey Ball lá no PlayStation 5 e tem a opção de colocar o Kiryu dentro da bolinha. Em vez de pegar bananinha, você pega energético. Aí a cara séria dele nesses momentos fica engraçada.
Eu não sei, acho que eu vou jogar mais. Eu gostei do que eu joguei. É muito bom que ele funciona no modo portátil, porque eu acho que isso é o diferencial de você conseguir colocar mais horas de um jogo que... Não é que ele é extenso aqui. Ele é extenso, né? Mas...
ele tem mais de 16 horas, né? Tão longo quanto os últimos da franquia.
É que quando você senta na TV, você quer jogar um jogo mais caro.
Mais bonito.
Um jogo mais novo. Aí quando você tá no portátil, você aceita, assim... vamos só jogar, né? Aliás, foi isso que eu fiz. A gente foi num churrasco ontem à noite, assim. Eu falei... acabou o assunto que eu queria ouvir. Eles vão começar a falar sobre coisas que eu não quero. Aí eu fiz aquele negócio. Tirar o videogame, aí todo mundo olha e fala, o que ele tá fazendo? Eu falo, você tira o celular, eu não posso tirar o videogame?
Muito bom. Já foi um introvertido da festa.
Social do rolê.
Sim. Mas eu falei, não. É bom que o podcast eu uso como desculpa. E é muito bom por causa disso. Mas no geral eu gostei. Gostei que lançou e vamos ver se eu vou continuar ou não. Passando pro próximo assunto, semana passada eu falei sobre o modo festa de Super Mario Party Jamboree. E hoje o Chapéu vai trazer o que ele achou sobre os modos diferentes aí de modo party. Chapéu, como foi a cozinha rítmica? Foi muito fácil? Pra você que é um especialista em timing?
Eu não joguei todos os minigames, mas um que eu joguei lá eu consegui fazer perfeito de primeira. Mas aí tem um outro que engana um pouco mais. Mas é bem simples. É tipo, eles não fogem muito de uma coisa maluca. É só balançar o controle no ritmo, geralmente. É mais visualmente que eles dão uma enganadinha. Mas eu tenho uma reclamação a fazer aqui, que quando eu fui jogar o modo de tabuleiro, você quer incluir minigames de motion, né? De movimento? Uhum. Quero. Aí você tem que jogar só com um Joy-Con, pelo que eu percebi. E aí eu falei, putz, eu não quero. Então, tipo, minigame de ritmo, eu só vou jogar fora do tabuleiro. Quando eu for lá no minigame, escolher o minigame de ritmo.
Ah, ele não tá incluso no outro. Esse minigame de ritmo, ele tem que ter dois Joy-Con, é isso?
Não, um só.
Ah, tá.
Pelo menos quando eu fui jogar os tabuleiros, falou, você quer jogar coisa com movimentação, motion. Falei, quero. Ah, então só um Joy-Con. Falei, putz, eu queria jogar com os dois, no mínimo, né? Porque, nossa, jogar com um Joy-Con só virado é tão ruimzinho.
Ou seja, é só uma parte e são minigames de ritmo, só isso. Não tem...
É, tipo, um de cortar vegetal, aí tem um negócio de sorvete lá que os pinguins lá, que me fugiu o nome, vai jogando, aí você vai, tipo, montando um sorvete gigante. E é... Não achei tão especial, mas é engraçadinho.
E que mais aí, teve?
Tem vários modos, né? Nesse Mario Party, eles fizeram... Mas vou falar do que eles fizeram mais propaganda primeiro também. Que foi um de aventuras aéreas, né? Que você usa as asinhas lá e fica voando. Ele me lembrou muito o WarioWare Move It, porque você tem que pegar um Joy-Con em cada mão e levantar os braços mesmo. Ah, você quer voar? Então bate esses braços aí pra bater a asa. Na hora que falou, ah, levanta da cadeira e põe o Joy-Con, eu falei, putz, vai ser... Ah, tô cansado, mas vamos lá. Aí eu joguei um modo de você pegar vários parabugs. Nossa, eu tô muito ruim pra lembrar o nome das coisas de Mario. Mas é umas joaninhas coloridas, sabe? Que vieram no 3D Land.
Os que vai em fila, né?
É, isso mesmo. Que tem asinha ou não. Aí um é você ficar coletando vários contra outra pessoa, né? E o outro é meio que você é um táxi aéreo, que é duas pessoas pegando uma pessoa e levando de um ponto A pro ponto B. Aí você faz no tempo. É, cansa um pouco. Você tem que ficar batendo realmente o braço, a asa pra voar. Só que eu vou ser bem sincero que eu não achei muito preciso, não. É, até na hora de calibrar, assim, mostrar, põe o Joy-Con pro lado. Você vê que ele fica meio torto. Aí quando você vai fazer curva e inclinar pra baixo pra você pegar o momento e voar bem rápido, né? Não é tão preciso. Então é um modo bem bestinha pra você jogar uma vez ou outra e tipo, tá, testei. Legal. Porque tirando isso aí, o terceiro modo é voo livre, mas... Eu não achei o cenário, sinceramente, tão bonito pra você ficar querendo voar no modo livre. É, sei lá, eu acho que o jogo de 3DS lá de ficar voando, Pilot Wings. É, aquele lá... Ele tinha um modo de avião pra ficar voando na ilha, né, livremente. Eu lembro que a gente tinha um algo assim. Eu achava mais interessante do que esse aqui.
Oh, peraí, você preferia o Woohoo Island do que essa?
Sim, aqui é muito feio, é uns blocos só, jogado aleatório. O cenário desse mapa de voar é muito feio, me desculpa.
Então tipo, isso aí deve ser muito ruim, velho.
O Woohoo Island é legal, pô.
Eu não acho. Mas continua.
Ah, mas depois você vê então, desse modo aí. É a coisa. Você pensa em. Coloca Mario e pensa assim, Mario muito genérico. Aí você pensa, putz, um pouco New Super Mario Bros. Só que pega aquilo e leva ao cubo. Nossa, genérico. Mas é. Fizeram muito propaganda disso, mas é um modinho bem besta. O outro modo que fizeram bastante propaganda foi o Bowser Athlon. Tipo, eu não sei nem pronunciar direito isso aqui. É um modo que são 20 pessoas, se eu não me engano. Que você fica dando voltas, né? E você vai fazendo minigames pegando moedas. E cada moeda que você pega, você anda uma casa, né? Você tem que fazer 3 laps. Então é você jogando online com outras pessoas e vai aparecendo minigames pra todo mundo fazer meio que isoladamente. Tipo, você tá fazendo aquele de bater em topeira saindo do buraco, né, com martelo clássico. Tem outro que é tipo você com o carrinho indo pra frente, indo pra direita, pra esquerda, desviando de outros carros e pegando moeda. E são poucos minigames, fica um pouco repetitivo rápido, porque cada sessão que você joga, ele põe em 3 minigames e eles aumentam de nível, né, toda vez que alguém vai dando volta no lap. E aí passa um tempo, tem um minigame que aí é várias pessoas tudo junto, um negócio só que lembra até Fall Guys, né? Que é tipo, ah, o chão tá sumindo aqui nos lugares. Opa, deixa eu sair do lugar do chão que tá caindo. O lag afeta um pouco quando tá todo mundo junto, mas pelo menos quando você tá jogando os minigames isolados, você não tem problema com lag, né? É uma proposta até que interessante, porque tem como as pessoas jogarem item nas outras, então... Você tá lá jogando e vem o blooper do Mario Kart e joga tinta na sua tela ou trava o seu minigame. E isso geralmente acontece com quem tá na frente, né? E aí quando tem um minigame que é várias pessoas juntas, quanto mais na frente você tá e você perde o minigame, mais casas você volta. Então, sei lá, eu tô na posição entre primeiro e quinto. Putz, perdi. Ah, você vai voltar 40 casas. Enquanto o cara que tá lá, tipo, em décimo vai voltar 10 casas. Então ele tenta se balancear assim, né? É legal a proposta, só que infelizmente ele enjoa relativamente rápido. Mas é, eu acho que seria interessante ver essa proposta melhorada em próximos Mario Party.
Isso você só consegue jogar com pessoas estranhas.
Não vi opção jogar com amigo, mas eu não vou... Eu vou ser sincero que nesse eu não pesquisei tanto, né? Porque eu joguei online o Mario Party, tabuleiro, com um amigo, né? Por sinal, parabéns pro jogo, que ele deixa você jogar com alguém local com você, mais outro online. Então, eu e a Shoya aqui, a gente jogou com um amigo nosso, né? Online. A gente local e online, né? Legal. Muito show isso.
Eu acho que mas o Superstar já tinha isso.
Não me recordo. Mas, bom, eu acho feliz que manteve, então, muito bom. Mas o Bowser Athlon, não me recordo de ver. Mas talvez tenha, não vou confirmar. Uhum. O que eu sei que tem é Obrigado Anti-Bowser, que é um... Assim, eles fizeram tantos modos diferentes. Esse é tipo um minigame que tem um Bowser gigante, que é o Bowser falso. E você vai trabalhando com seus amigos, 8 pessoas, pra pegar, tipo, bombas, jogar num canhão e explodir nele. E aí ele sai no mapa lá jogando fogo, pisando, correndo atrás das pessoas. Passa um tempo, tem um minigame, você ganha itens, você pode jogar uma casca de banana pra ele cair no chão, você pode botar um painel de velocidade no chão pra galera pegar mais rápido as coisas, né? E não gostei. Não gostei. Achei repetitivo, achei monótono, sei lá, a parte que você tem que pegar a bombinha e voltar. E no final, o resultado é todo mundo ficar machando, apertando o A sem parar pra jogar o poder de estrela no Bowser falso.
É... Esse é o cooperativo, né?
É cooperativo.
É pra você não brigar com as pessoas. Aquele que você joga.
Ou brigar, né? Porque alguém pode fazer besteira, custar, né? Ou derrotar o Bowser e você xingar ela. Ou também xingar muito, porque os minigames são cooperativos 8 pessoas, né? Então, por exemplo, um que eu joguei lá era... Imagina várias redes de vôlei, que você vai sempre passando a bola pra quem tá atrás, né? Então, uma fileira de pessoas dando toque, jogando a bola pra um pro outro. Aí você pode ver um fulano X perder a bola lá que vale mais ponto e tipo, putz, não pegamos um rank bom no minigame. Então, é legal pelos minigames cooperativos em 8 pessoas. Mas o modo em si, achei chato.
Você jogou 8 pessoas com amigos ou
CPU? Não, foi CPU. Completo. Eu só consegui com CPU.
Ah, tá. Você prefere os outros modos ou o modo principal?
Você tá falando do quê? O modo Mario Party mesmo?
É.
Os tabuleiros? É, ainda faltou só um modo, que aí eu vou falar meu positivo, aí eu já te respondo.
Tá.
É que tem um que é uma fábrica do Toad lá, que você tem que ficar mexendo os Joy-Cons, tipo puzzles, pra mexer objetos e fazer uma bolinha chegar no objetivo, né? Esse é legalzinho. É, acho que ele pega até que bem o movimento do Joy-Con, e acho que foi bem feito. Eu só não fiz tantas fases nele. E também tem outro modo... Que é o de planejar a festa, né? Que é o modo single player do jogo. Que, putz, é complicadíssimo falar dele, é muito chato. Você é um fat quest pra todo lado. Você vai lá no tabuleiro, você anda livremente. Aí tem um Goomba de um lado. Putz, eu quero uma maçã. Aí você vai até o outro lado do tabuleiro, fala com um NPC, pega uma maçã. Aí você volta pro outro lado, dá uma maçã e você ganha uma estrelinha pequena. Aí você imagina fazer isso um monte de vezes. Ah, e eu preciso de 10 gravetos pra acender uma fogueira. Você tem que achar 10 gravetos no mapa pra entregar...
Me lembrou o modo história do Mario Tênis, isso aí. Que é tipo, é só chato no chato, sabe? Você queria fazer qualquer coisa e não estar jogando aquele modo história.
É que o Mario Tênis tinha uns chefes interessantes, pelo menos.
Assim, eu concordo com o Jomão que é chato, mas aquele modo era um grande tutorial pra você aprender a fazer o gimmick. Então, eu acho que tinha um propósito ali.
Do Mario Party é chato, sabe por quê? Porque eu tô jogando ele, eu tô aprendendo os minigames, eu queria aprender com a galera jogando. Ah, aí agora que eu for jogar com o pessoal, eu tipo, ah, já vi esse minigame, ah, putz.
O que você acha do primeiro Mario Party? Que era só os minigames um atrás do outro.
Ah, você tá falando aquele modo aventura do primeiro Mario Party lá? Que...
Isso.
Eu acho que pra época tava bom, porque ele tinha uma apresentação bacana, sabe? Aquele mapa todo com você andando no espaço.
Uhum.
Mas acho que pra época, esse aqui, você ficar andando livremente no tabuleiro, tá, é meio que um tutorial que você aprende a estrutura do tabuleiro. Mas você não é divertido. Tipo, você parar, conversar com o Shy Guy, ah, eu perdi minha moeda. Aí tem um minigame de moeda.
Entendi.
Assim, o diferencial é que tem uns chefes aqui. Aparece uma abelha gigante, aparece um peixe gigante, é tudo o básico que vocês imaginam, né? É isso, é um game de chefe, que todo mundo trabalha junto, tá batendo chefe.
Eu trouxe o primeiro modo do Mario Party porque era legal, porque você sabia quem tinha terminado aquele modo história, quem tivesse com um buraco na mão é quem terminou.
Nossa, aquele minigame de botar a roupa do Bowser e girar o controle lá no cabo de força. É, sim, é traumatizante. Esse e o de bicicleta do Boo de fazer acender a lâmpada. Eu juro que me traumatizaram um pouco porque minha mão doía.
É, então. Porque quando caiu. Assim, quando caiu o minigame lá de puxa de cabo de guerra, eu simplesmente largava. Falei, isso aí, minha mão não vale, sei lá, 10 moedas.
Ah. Engraçado que o Superstar tem esse minigame, sabia? De volta.
Ah, é?
Só que eles falam lá, ah, não usa palma, usa a ponta do dedo. Aí quando eu joguei com os amigos, eu falei, ó, vamos todo mundo usar o dedo, hein, não usa palma. Aí você olha pro lado, tem um maluco girando com a palma já, tipo, pô, mano, aí... aí você tá de sacanagem, né? Mas a pergunta que você me fez, Jeff, ah, você prefere o modo principal ou os outros? Com certeza o principal, com certeza. Não joguei todos os tabuleiros ainda, mas dos que eu joguei, tá muito legal. Eu só... tenho minhas ressalvas com o modo Jamboree mesmo, porque aqueles minigames são extremamente longos e aparece mais de um Jamboree, né? Mesmo você colocando apenas 10 turnos de tabuleiro. Mas tudo bem. É, gosto que os Jamborees cada um tenha efeitos separados, pelo menos, então dá um senso maior de aleatoriedade, né? Mas eu adorei. Os minigames estão muito bons, a apresentação tá boa, os itens são divertidos e o online, quando eu joguei com um amigo, rodou relativamente bem.
Uhum.
Então eu... até agora, tô aprovando tudo do modo Mario Party. Modos extras? Tem uns aqui que você vai testar só pra ver e falar, não é pra mim, não é legal. Mas, tipo, Fábrica do Toad ou o Bowser Athlon lá, são ideias que podem evoluir mais. Te prende um pouquinho mais.
Entendi, chapéu. Então é isso, pessoal. A gente falou sobre Mario Party. Depois a gente vai tentar fazer um review aí desse jogo.
Uhum.
A gente fala melhor dele. Mas agora vamos falar do... Nintendo Playtest Program. Todo mundo achou que é GameCube. E era muito mais do que isso, né? É um jogo de MMO.
João, o que é MMO para os ouvintes?
Massive Multiplayer Online. Um jogo que você joga com vários jogadores ao mesmo tempo. Exemplos no Brasil, Tibia, Ragnarok Online.
Uhum. Bom, obviamente a gente está falando as informações aqui. A gente não deveria, mas é aquela coisa. A gente faz podcast de Nintendo e a gente não tem nada na Nintendo, então a gente pode falar qualquer coisa, certo?
A gente não tá nem no país que esse jogo tá aparecendo, então a gente não assinou nada, não falamos sobre nada.
Eu tentei, mas eu não fui sorteado, então pra mim tá de boa. Bom, o objetivo desse MMO, tinha lá a descrição para as pessoas começarem a jogar, é desenvolver um planeta utilizando criatividade e coletando recursos. Conforme você vai progredindo, você vai descobrir novas terras, inimigos e recursos.
O que é isso?
Não sei, exploração? Eu não sei. Isso é, como vocês falaram, é muito parecido com Minecraft. Eu não tenho experiência, mas tipo, acho que na Nintendo não tem um exemplo disso, né?
Eu acho que não. Não,
como assim, na Nintendo? Das franquias da Nintendo?
É.
Não.
Assim, a gente já viu imagens e vídeos, né, que vazaram. O jogo tem muito cubo também, por isso que lembra Minecraft, só que são cubos bem menorzinhos, né?
Sim, é que assim, Minecraft, tipo, a mecânica principal é você bate nos cubos, eles quebram, e aí você coloca ele no inventário, você pode juntar eles é um elemento pra você, você pode juntar eles, montar outras coisas, né? Nesse jogo, pelo que deu pra ver pelos vídeos, parece que o cubo é meio que um quadrado pra montar, não sei se você guarda ele. Eu não sei se você vai juntar eles em outras coisas, você vai pegar esses cubos e transformar em outra. Vai, por exemplo, você pega cubo de terra e, sei lá, muito cubo de terra vai virar um de bronze, alguma coisa assim. Ou você pode minerar bronze pra fazer alguma coisa e vira realmente Minecraft. Mas ele lembra Minecraft, acho que muito pela... tanto pelo cenário de cubo, quanto pela... parece que é um jogo que a diversão é totalmente como você vai ser criativo pra montar as coisas.
É isso aí, eu concordo. No Minecraft, por exemplo, eu joguei um pouco. Não muito, né? Eu acho que é um bom jogo, assim. É divertido, tipo, sei lá, vai com um amigo. Ah, vamos montar uma casa aqui. Aí você faz do seu jeito, pega a cama, começa a construir coisa.
Ué, gostoso explorar no Minecraft. É gostoso.
É, então. E se esse jogo aqui trazer esse senso também, pelo que eu vi, né, de conteúdo aí que vazou, parece que sim, né? Você fica voando de um servidor pro outro lá, vê umas coisas diferentes.
Então, eu acho que esse jogo parece dar muito mais ser... um rolê comunidade...
do que você e o mundo.
É, você e o mundo. Porque assim, Minecraft, eu acho que... quando você joga sozinho, ele ainda é gostoso. Ah, você começa a criar casa... tem um sentimento ali de isolamento. porque tem a musiquinha ambiente, tudo, as coisas perigosas que acontecem à noite. Esse jogo parece muito mais um negócio social, tem bagulho de apertar a mão pra você trocar meio que o seu cardzinho de desenvolvedor com outra pessoa, né? O seu card de jogador com outra pessoa. Parece ser muito mais social. Eu nunca joguei Roblox, que é outro fenômeno aí da turma mais jovem. Mas talvez ele seja mais puxado pro social também. Eu não faço a menor ideia, posso estar falando uma grande besteira aqui.
É porque tem no papel lá, tem lá o DevCore, né? Que é um que ele fala que é um social hub mesmo. E fala que é basicamente isso. Você aumenta o nível do personagem, interage com as pessoas. Eu acho que é basicamente isso. É todo mundo jogando no, entre aspas, no mesmo mundo. E você criando lá, você coloca um farol que você tem basicamente a sua casa, né? Quanto mais alto você coloca o farol, mais maior será a sua casa. E você desenvolve o planeta assim. É basicamente isso que eles explicaram.
Ah, eu acho que tem potencial pra ser legal, sim. Eu vou dar um exemplo muito besta aqui, claro, mas... Quando eu joguei, por exemplo, lá o Endless Ocean, tipo, o jogo tava chato. Quando eu fui jogar online com todo mundo se ajudando lá e vasculhando o mapa mais rápido, e uma pessoa achava um item raro e, tipo, marcava no mapa. Ah, que legal. Tô aqui, tipo, não interagindo tanto com o pessoal, né? Mas só de estar com outras pessoas aqui explorando essa parte desconhecida e se ajudando a fazer isso aqui mais rápido. Pô, que legal.
Sim. É estranho ver a Nintendo embarcando esse barco depois de tanto tempo, né? É, com grandes jogadores de Minecraft, Roblox, já existem por aí. E obviamente, a Nintendo vai ser muito mais guardiã com isso dela, né? Com a franquia dela. Mas achei interessante também. E a movimentação, eu achei muito boa, parece. É extremamente boa a movimentação. Você tem um rabinho meio estranho lá. O bichinho me lembra muito... Não sei se vai ser o bicho final, mas ele me lembra muito Fall Guys.
Parece, né? Um feijão. É. Movimentação, eu gostei que você pode voar, você joga tipo... No Splatoon 3, não tem um especial que você vira Homem-Aranha lá, que você joga e uma linha voa na direção? Tem isso ali também. Eu acho que
É bizarro. É muito boa a movimentação e vai ser óbvio que o online ruim... Quando você estiver, sei lá, no Discord com seus amigos e aí você fala, vou fazer tal coisa, os caras vêm com o delay ou você só aparecendo no caminho.
Não, mas é baseado em servidor, irmão. Vai que tem exclusivo pro Brasil, servidor.
Não, vai ser baseado em servidor?
Não é?
Eu acho que não. Acho que tudo que a gente falou agora é besteira. Vai ter servidores. Pode ser, é verdade. Tem servidores que eles vão colando, né? Será que o servidor que hosteia é a pessoa que criou?
O primeiro usuário que entrar no jogo é o que vai hostear pra todo mundo.
Não.
O cara parou de jogar, ninguém joga.
Não, é que são servidores de pessoas. São vários servidores, né?
Sim.
Pode ser que seja um servidor, tipo, você tá vendo a lista de pessoas online que abriram a sala pra galera.
Tem jogo que é assim. O Stardew Valley, se for jogar multiplayer, tipo, quem é o dono do jogo, né?
Ah, não, não é possível. Senão você não vai conseguir jogar, se o cara não tá.
É, você não joga, mas eu acho que não vai ser assim.
Você vai jogar no seu mundo. Você vai jogar no seu mundo. Eu acho que é assim. Eu acho que
se for no seu mundo, sim. Isso, se você criar um mundo pra jogar com outras pessoas, tipo, separado do mundo a mais, né? Talvez seja assim.
Eu acho que Minecraft é assim também. Você cria um servidor, né?
Por isso tem a galera que paga.
Sim, tem pessoa que paga pra manter um servidor em pé pra quem quiser entrar, vai lá. E quando eu joguei com meus amigos no computador tudo, tipo, às vezes um cara ia comer e falava, eu vou ligar o computador pra deixar o servidor lá, pra deixar o jogo rodando, eu vou almoçar e depois eu venho jogar, só pra vocês poderem ir fazendo as coisas.
Em 2025 vai ter papo lá, tô com o Switch 2 aqui, ô galera, eu vou lá almoçar, mas vou deixar ligado meu Switch aqui, ó.
Eu acho que vai ser isso sim, inclusive.
Ah, mas isso eu deixava a minha ilha aberta pra minha irmã entrar no Animal Crossing. E eu ia trabalhar. Deixava 12 horas o negócio aberto.
Ela vai e volta, né? Aí o problema é quando cai a internet, você fala, ah, putz, ele tá longe de casa agora.
Enfim, mas vocês gostaram. É muito mais do que jogo de, sei lá, streaming de jogo de GameCube, né?
Ah, muito melhor do que streaming.
Streaming sim. Pelo amor de Deus, não.
E vocês acham que isso é uma franquia nova? Ou vai ter coisa da Nintendo no meio?
Já tem, né? Tem, não, tipo, boné de cano com moeda.
Acho que as pessoas que criam isso.
Ah, tipo, o modelo não é tipo um asset lá? Tipo, toma uma moeda, põe ela numa coisa.
Não, eu acho que eles que criaram aquilo. Tipo, você cria quatro formas, você tem os cones, aí você vai montando um cone em cima do outro.
Sei.
E aí, pensando... Mas pintando. Assim,
nada impede, né? Que se virar uma coisa nova, eles vão fazer... Pô, eles têm um monte de série na mão, porque já não tá disponível em outros jogos que fazem crossover, porque é Nintendo, né? Eles podem fazer um monte de coisa. Você tá andando lá, vê uns Goomba voando nessa direção, ou vê um Metroid voando, sei lá.
Ia ser muito legal, mas eu acho que também que esses feijãozinhos Fall Guy Like vão estar no próximo Smash, então.
Eles vão ser assist trophy, irmão.
Eles vão ser o representante do sucessor do Switch, ou do online da Nintendo.
Mas eu acho que vai ser alguma coisa. Eu acho que vai ser tipo um... Tipo, parece que tá muito avançado até já, sinceramente.
Sim, parece mesmo.
Então vai, espero que a gente que lança cedo em 2025. E a gente tá animado. Eu com certeza não vou gostar, mas acho que vale a pena experimentar. A gente tá com o tempo um pouco apertado, Jamon. Então fala rapidinho aí. O que você acha do seu ídolo lá? Sakurai terminou o canal dele, né? E revelou que tá trabalhando em um jogo novo. O que você achou sobre os vídeos do canal que ele fez?
Então, eu vou dar um primeiro aqui, um chapéu. Já pode tirar meu chapéu de fã. Em mais alguma coisa na vida, porque eu ainda não vi o vídeo. São 40 minutos de vídeo, eu acho. E na minha semana eu ainda não tive o tempo pra sentar, não foi no... Foi no meio da semana, não tive o tempo pra sentar e assistir. Mas eu soube do spoiler que ele falou que tá trabalhando desde abril de 2022 no jogo.
Uhum.
Então tá trabalhando há bastante tempo. Sobre os vídeos do canal. Eu assisti bastante vídeos do canal dele, eu gosto porque você pega, tipo... Um cara que tá muito lá dentro, principalmente da indústria japonesa, um cara que tá cheio de contato da indústria japonesa, falando opiniões dele, tipo, como desenvolver jogos. Né? E como fazer outras coisas, tipo, como lidar com pessoas no trabalho, ética no trabalho. Tem até, eu vi os vídeos mais recentes sobre desenvolvimento. Não é muito útil, porque ele não vai entrar no detalhe da programação toda, mas ele fala, a gente gosta de colocar o esquema de pastas desse jeito, por esse motivo. Então, assim, eu acho que é um canal muito bom pra pensar um pouco em game design. Né? Ele mostra uma ideia geral ali, bem por cima, mas é uma ideia importante, assim, porque as pessoas da indústria, principalmente japoneses, eles não divulgam muito o que eles... Também por contratos que eles fazem. Eles não divulgam muito. Então eu acho legal isso do Sakurai. Ele tem um dinheiro pra poder fazer isso, ele contratou uma equipe de tradução pros vídeos dele e tudo. Então eu acho o canal dele... Vale muito a pena e o trabalho que ele fez ali é muito bom.
Foi do bolso dele, né? Foi o quê? 630 mil dólares, era isso?
Eu não sei, eu não ouvi quanto que ele falou. Se ele falou...
Foi por aí, sim, ele falou que tira do bolso e é isso mesmo. Mas é um investimento até pra ele, né? Porque ele ganha muita publicidade com isso.
Sim, e é uma coisa assim, ele gosta, porque ele tinha a coluna da Famitsu dele, que ele já falava, mas a coluna da Famitsu era só em japonês, aí tinha a tradução de fãs. Que falava sobre as coisas que ele tava pensando, sobre como tava o desenvolvimento das coisas. Mas desenvolvimento é uma coisa que ele gosta muito. Né? A gente tem um episódio, a gente acabou nem comentando aqui, ele teve um episódio sobre o Iwata, que é o ex-presidente da Nintendo, que faleceu. Puta, um puta episódio bonitinho, porque o Sakurai era muito colado com esse cara, ele tinha um contato bem grande com esse cara. Então, assim, recomendo o canal. Se você tem, tipo, eu não sei se a tradução pra português ali do YouTube automática é boa. Mas ter uma noção de inglês é um canal bem legal de assistir.
E sobre o jogo novo, qual seria a sua aposta e o que você gostaria?
A minha aposta é Smash Bros. É o próximo Smash. Ele vendeu, né, ele, em alguns vídeos lá falando o que seria da franquia sem mim e tal, ainda não achei um sucessor, tudo. É ele falando que ele vai estar no Smash, que ele está cuidando do próximo Smash. Eu gostaria... Não sei, ele... Assim, eu penso em Kid Icarus porque é uma coisa que ele trabalhou, eu gostei, eu queria ver de novo. Com controles melhores. Mas qualquer franquia, dá pra ele ressuscitar uma franquia, dá pra ele uma nova franquia, eu queria ver coisas novas dele.
E você, Chapéu? Isso aí a gente pode entrar no assunto.
Eu acho que ele tá trabalhando no Smash. É isso.
Eu vou acrescentar a ideia de vocês. Eu acho que ele tá trabalhando no próximo single player do Smash, porque não é possível, velho. Os modos single player que ele fez é muito ruim. Eu acho que ele é orgulhoso o suficiente pra... Eu vou fazer alguma coisa melhor.
O meu final, eu vou colocar uma história que eles vão parar de encher o saco sobre o Melee ou sobre a porcaria do Subspace Emissary, né?
Subspace Emissary, World of Light, tudo ruim. Vai lá, Chapéu, o que, que você acha que... O que você gostaria que o Sakurai tivesse fazendo?
Não, eu gostaria de um Smash novo, não tem como fugir muito. É isso. Kid Icarus seria bom também, vai, porque o do 3DS eu gostei bastante. Mas Smash é Smash. Eu acho que é um jogo tão absurdo, assim, até na minha vida, porque é um hype fora do jogo, com os anúncios e o jogo em si, né, jogando com pessoas, etc. Então eu gostaria muito. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria que o próximo Smash fugisse de certas raízes, né, que a série tá presa faz tempo, né. Tipo, personagens com golpes repetidos faz muito tempo. E outras coisas, né? Tem bastante coisinha. Eu não quero, por exemplo, ver o Mario com o Flood no próximo.
Eu acho que, assim, a minha resposta sempre seria: gostaria que o Sakurai estivesse desenvolvendo uma franquia nova. Mas como nesse caso, eu acho que a piada tá pronta. O Sakurai devia desenvolver Pokémon e fazer o trailer de Everybody's Here. Aí você lança todos os Pokémons no jogo.
E você dá tempo no trailer pra cada Pokémon, né?
Isso.
Explicar o que que eles mudaram.
Eu acho que o Sakurai tinha que desenvolver Pokémon. É isso. Bom,
mas a gente... Pera, eu posso falar um negócio, Jeff, antes de terminar? Uma coisa que o Sakurai ele não faz uma franquia nova é porque ele é contratado. Não vão contratar ele pra falar, faz uma franquia aí na sua cabeça, sabe? Então, tipo, vão contratar ele pra ele trabalhar com o que ele já sabe, né? Ou com... Assim, a gente quer isso aqui, faz
Metheus
isso.
Metheus não era novo?
Era, mas não era do Sora, né? Ele não tava trabalhando ainda no estúdio Sora. Eu não sei onde ele tava na época. A primeira coisa que ele fez no estúdio Sora, ele faz até a piada, foi um minigame, microgame lá naquele WarioWare Do It Yourself.
Uhum.
Ele faz a piada num vídeo, eu vi recente esse vídeo, inclusive, que aí ele fala, é o primeiro jogo do meu estúdio.
Ah, mas eu acho que ele tem uma boa relação suficiente pra Nintendo pra ela falar, a gente precisa de alguma coisa nova.
É. Acho que o nível que ele tá, ele pode pedir o que ele quiser, que se quiser ele faz que nem os outros. Vou abrir meu estúdio indie aqui e vou criar um jogo, que nem o Kojima, sabe?
Eu vou ser contratado por chineses.
Pode ser também.
É isso, pessoal. E se você gostou do que ouviu, entre em conexãonintendo.com.br, deixe um comentário. Nós gostaríamos muito de saber se você é tão fã do Sakurai que nem o Jomon. Se você tá empolgado em jogar o MMO da Nintendo. É, eu não sei. Eu acho que eu não estou. Mas... enfim. Se você tem experiência com a série Yakuza e quiser falar mais sobre a gente, porque a gente não entende nada. A gente tá dando nossos... primeiros
nem
passos.
O nome a gente sabe, né?
Então, é isso, pessoal, e até semana que vem.